Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Aquele foi um dia dos namorados diferente. Na verdade, muita namorada reclamou que as atenções do namorado estavam voltadas, ou pelo menos divididas, para outra coisa.
Estamos falando de 12 de junho de 2014, há exatos 10 anos, Adriano. Começava a Copa do Mundo no Brasil. As seleções do Brasil e da Croácia disputaram no estádio do Corinthians, em São Paulo, a partida de abertura que terminou com aquela vitória de 3-1 para a equipe brasileira.
Não vamos contar a história daquele Mundial porque você já sabe o final. A Alemanha conquistou seu quarto título ao derrotar a Argentina por 1-0 na decisão do Maracanã.
Sim, não esquecemos do 7-1, o placar da fatídica semifinal contra a Alemanha que impôs a mais acachapante derrota da seleção brasileira.
E é pelo 7-1 que vamos fazer o balanço da Copa do Mundo de 2014. Jogadores, dirigentes, jornalistas disseram à época que a humilhação que a única seleção 5 vezes campeã mundial sofreu em casa seria uma espécie de divisor de águas.
Exato, que o pós 7-1 imporia uma refundação do outrora vitorioso futebol brasileiro a partir de uma profunda reflexão sobre o que estava dando errado dentro e fora de campo.
Pois bem, 10 anos depois da Copa e do 7-1, qual é o estágio atual da seleção brasileira? Vamos começar com a situação dentro de campo.
É verdade que continuam brotando craques nas nossas divisões de base, embora em quantidade bem menor. Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick, só para ficarmos no Real Madrid, são exemplos de que nossos craques mal ficam em um clube brasileiro e já seguem para a Europa.
O técnico da seleção brasileira tem dificuldade para contar com os principais jogadores, que muitas vezes só se reúne às vésperas dos jogos mais importantes, como os das eliminatórias. E quando tem um jogo amistoso, geralmente é contra seleções de segunda linha.
Por falar em técnico da seleção, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, tentou tirar o italiano Carlo Ancelotti do Real Madrid para ser o treinador. Muita gente acreditou nisso, mas nada feito.
A CBF fez uma experiência com o Fernando Diniz, que não abriu mão de continuar treinando o Fluminense. Não deu certo. Vamos ver agora o que acontece com Dorival Júnior no comando.
O fato é que a camisa amarela não impõe aquele respeito, para não falar de medo de outros tempos. Na próxima Copa, em 2026, a seleção brasileira vai completar 24 anos desde o último título mundial.
E o que dizer de fora de campo? O calendário maluco do nosso futebol coloca em xeque o interesse dos clubes, que pagam os salários dos jogadores com as convocações da seleção.
Sempre que tem uma data FIFA, fica aquela queda de braço de liberar ou não jogadores para jogar pela seleção brasileira, porque não é possível paralisar os campeonatos no Brasil.
É neste balanço de 10 anos da Copa de 2014, vamos falar só de seleção brasileira, viu? Precisaríamos de vários dedos de prosa para falar da situação dos nossos clubes, sempre envolvidos em problemas de gestão, gramados ruins e denúncias de manipulação de resultados.
E o que dizer do chamado legado da Copa? Estádios, obras de infraestrutura nas cidades, aí é que o assunto iria espichar mesmo.
Vamos deixar esses e outros assuntos para futuras edições do Dedo de Prosa. Prometemos que não vamos nos esquecer, assim como não nos esquecemos do 7-1.